Eu começo naturalmente por dar as boas-vindas, mas para nós que estamos aqui, podemos ver ali na imagem da frente, portanto, está. Dar as boas-vindas ao Dr. João Cordeiro e aos restantes representantes da Associação Nacional de Farmácias, agradecendo-lhe a forma pronta como acederam ao nosso convite para esta audição parlamentar, que tem a ver com o grupo de trabalho que está na especialidade a trabalhar no conjunto na proposta de lei do Governo e nos projetos de lei de vários partidos que foram aprovados na Generalidade pela Assembleia da República em matéria de obrigatoriedade por prescrição, por denominação comum internacional. Nós julgamos que nesta fase é muito importante ter a opinião dos diferentes intervenientes na área do medicamento e, desde logo, naturalmente, a opinião e o parecer da ANF, que é uma organização que representa uma parte muito significativa do setor e, portanto, de imediato darei a palavra ao Dr. João Cordeiro e a mais quem entenderem que deve intervir em nome da ANF. Depois seguir-se-á um período de perguntas dos seus deputados e, na fase final, de novo, os comentários que o Dr. João Cordeiro entenda dever produzir. Sr. Dr. João Cordeiro, muito obrigado pela sua participação e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para nos ouvirem sobre este tema. Este tema, como calculam, é um tema recorrente. Eu não sei quantas vezes já teremos vindo aqui à Comissão de Saúde falar sobre o tema. Julgo que não iremos dar grandes novidades. Iremos, no fundo, centrar-nos mais em alguns argumentos que temos vindo constatar de vez em quando na nossa ótica, falsos argumentos na comunicação social, mas iria entrar rápido. Eu trago aqui também o Dr. António Bica, que é o responsável pelo Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação, que depois eu passaria a palavra para, nas áreas mais técnicas, ele, como especialista, poder no fundo, emitir a sua opinião, na medida que ele também é consultor da parte do Infarmed sobre estas matérias. Eu gostava de, em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu acho que estes dois decretos-leis, que têm 8 anos, que estão separados por 8 anos, dão bem a ideia do que tem sido a politização deste tema. Nós já tivemos, talvez, a primeira legislação foi de 1990. E gostava de recordar que em 1990, na primeira legislação, era proibido qualquer referência à firma responsável pela introdução no mercado. Esta foi, que é, no fundo, o conceito técnico e puro de medicamento genérico. Okay? Isto é o que se passa na generalidade dos países europeus. Nós aqui, em Portugal, este tema foi capturado pela área política. E chegámos a considerar, e está hoje ainda em vigor, como medicamentos genéricos, medicamentos com nomes de fantasia. Okay? Um nome de fantasia, ao abrigo da legislação de medicamentos genéricos, foi considerado um medicamento genérico. E esta foi a forma de aumentar, em termos virtuais, o mercado de medicamentos genéricos, sem ter que pôr em funcionamento a prescrição por DCI. Portanto, mesmo que o médico prescrevesse um nome de fantasia, entrava na estatística do consumo de medicamentos genéricos. Mitos sobre a DCI. Só o prescritor sabe o que é melhor para o doente. Eu gostava aqui de referir, e isto tem aqui como objetivo a necessidade de mostrar que é imperioso os protocolos terapêuticos. Isto é, que para uma determinada patologia haja uma resposta standard do conjunto dos técnicos de saúde. Os protocolos terapêuticos estão hoje em vigor, sobretudo nas situações mais graves, por exemplo, na área da oncologia e na área, inclusivamente, dos antirretrovirais, são protocolos que são internacionais e que são seguidos de forma rigorosa e que, periodicamente, são avaliados e são modificados. Portanto, os protocolos terapêuticos não são propostas que são fixas ao longo de anos e anos. Vão sofrendo a análise das comissões de farmácia terapêutica e vão evoluindo. É só para vos dar uma ideia, por exemplo, isto é uma fonte do Infarmed, que em países ricos, estamos a falar, eu diria, em países organizados, são utilizados muito mais moléculas que são, que têm genéricos, que fazem parte de grupos homogéneos, do que em Portugal. E portanto, temos aqui assim a questão da prescrição nos antidislipidémicos, e em que verificamos que as moléculas novas, que têm, como é óbvio, preços muito mais elevados, que ainda não estão a ser utilizados em países que têm formulários e que têm protocolos terapêuticos, em Portugal, rapidamente passam a ter um peso significativo na despesa de medicamentos. Uma outra questão que gostava aqui de referir é a questão, no mesmo grupo terapêutico, da diferença que há do custo diário por princípio ativo. Nós temos, por exemplo, hoje, nos antidiabéticos orais, uma variação de custos que são superior a 10 vezes, que chega a 15 vezes. E vejam que, muitas das vezes, essa variação é uma associação da molécula genérica com um novo princípio ativo, em que o novo princípio ativo independente até nem tem um grande consumo. Mas, quando associado à molécula genérica, até passa a ter um consumo extremamente elevado. Temos aqui alguns exemplos, não vos vou amassar muito. Isto foi também... Aqui também tem havido algumas organizações, sobretudo ligadas à classe médica, a tentativa de referir que as farmácias estão a impingir, é o termo, os medicamentos mais caros, que os doentes, que há muitas reclamações, eu gostava de referir, depois o Infarmed esclareceu que tinha havido 12 a 18 queixas anuais sobre o setor das farmácias, eu gostava de referir que normalmente estas queixas são sobre serviços noturnos, são mais sobre essa situação. De qualquer das maneiras, gostava de lembrar que são dispensadas pelas farmácias 50 milhões de receitas todos os anos. Okay? Portanto, se compararmos isto com o que se passa em termos de reclamações na área dos hospitais, centros de saúde, etc., julgo que isto não tem qualquer significado. E uma outra questão, este gráfico é uma questão também que eu acho que é extremamente interessante e que eu acho que é um gráfico que vale a pena perder algum tempo. Eu só posso aqui referir o seguinte, o que é necessário que um laboratório faça para ganhar a confiança do médico prescritor? Francamente, não sei. O que é um facto é que há coisas que são estranhas. Isto é, estamos a falar aqui de um laboratório que tem uma média na área dos genéricos, apenas no segmento dos grupos homogéneos, portanto, na área dos genéricos, tem uma média nacional de 10%. Mas em determinados centros de saúde, a sua média de prescrição atinge entre 80% a 90%. Alguma coisa... Nós aqui temos o cuidado de referir os centros de saúde. Esta informação que está aqui, nós tratámo-la, mas é a informação que corresponde à prescrição médica. Portanto, o Ministério da Saúde tem esta informação. E, aliás, nós já a disponibilizámos. Portanto, eu acho que era interessante verificar... E aqui o problema que se põe é que, muitas vezes, neste receituário, a prescrição é rigorosamente idêntica. É rigorosamente idêntica. Portanto, isto é evidente que levanta questões complicadas, mas que dá bem uma ideia de que há aqui qualquer coisa de estranho. E entre o farmacêutico, que é a acusação que nos é feita, de fornecer um medicamento mais caro, em vez de obrigatoriamente fornecer o mais barato, ou dar a indicação do mais barato, e o médico prescritor prescrever medicamentos que são adequados ao diagnóstico e outros que já não são adequados ao diagnóstico, são situações completamente diferentes e que nos fazem apontar para que a prescrição médica deve ser completamente separada, radicalmente separada, da dispensa do medicamento. E, sobretudo, neste caso, não há troca de medicamentos, julgo que isto está esclarecido. Não há troca de medicamentos. Estamos a falar rigorosamente do mesmo princípio ativo, da mesma dosagem. Isto é, estamos a falar numa base técnica, e o facto de haver do laboratório A para o laboratório B não tem, é o que se passa em qualquer hospital, é o que se passa em qualquer país. Portanto, julgo que a qualidade do medicamento genérico também acho que já é uma coisa que durante muitos anos foi um papão e foi a razão pela qual a associação entendeu implementar o LEF, o Laboratório de Estudos Farmacêuticos, e julgo que esse assunto também está concluído, está clarificado. Isto é uma situação da Madeira, em que a legislação referia que o médico poderia, para manter, para defender a marca, o nome do laboratório, deveria ter argumentos técnicos. Vejam o que aconteceu no mercado. Carimbos em que o receituário aparecia com este tipo de carimbos. Gostava também de vos dizer o seguinte: é evidente que nós não pusemos aqui o laboratório, mas das variadíssimas empresas de genéricos, só 4 ou 5 é que têm laboratório de produção. Portanto, estes laboratórios produzem os medicamentos destas marcas, com estes AIMs, são produzidos no mesmo laboratório. E muitos deles são produzidos, vá lá, na mesma panela, vá lá, em que depois a embalagem é segmentada em termos de embalagem. Uma outra situação, 20 marcas que são produzidos rigorosamente no mesmo laboratório. Portanto, é algo, isto deita um pouco abaixo aquela situação de que há medicamentos genéricos que têm problemas de qualidade, mas sem nunca se dizer quais são esses medicamentos. Sem nunca se dizer. E em que, por um lado, esses medicamentos, por outro lado, há médicos que têm muita confiança nesses medicamentos que outros dizem que não têm qualidade nenhuma. Portanto, e a qualidade tem que estar baseada em dados de evidência. A cota de genéricos, 90% das prescrições já são de genéricos. A cota de genéricos, obviamente, tem vindo a aumentar de forma significativa, mas há muito para trabalhar sobre essa matéria. E este é um indicador. Nós podemos praticamente duplicar a cota dos medicamentos genéricos. Eu agora passaria aqui assim ao Dr. António Bica, que vai aqui de uma forma muito rápida. Alguns destes temas, nós convidámos os elementos da Comissão de Saúde para visitas ao Laboratório de Estudos Farmacêuticos e apresentámos estas situações. Infelizmente, poucos senhores deputados da Comissão de Saúde tiveram essa disponibilidade. Eu, muito rapidamente, porque hoje sei que o dia é longo e há aqui muito trabalho da vossa parte, eu, de qualquer maneira, acho que era importante aqui o Dr. António Bica dar aqui uma referenciazinha sobre esta matéria.
Muito bom dia. Eu não vou, obviamente, tomar-vos muito tempo relativamente a estas matérias, até porque, tal como já foi referido, as questões da qualidade deverão estar, acredito que sim, nesta altura completamente ultrapassadas, e na sequência dessas questões de qualidade estarem ultrapassadas, estarão também as questões relativas à segurança e à eficácia. Um bocadinho de cor para estas conversas, porque às vezes também faz falta, mas sobretudo para vos dar uma mensagem muito clara, é que quando falamos de medicamentos e de outros aspectos naturalmente relacionados com a saúde, temos que deixar as percepções de lado e, portanto, temos que nos sustentar naquilo que é, do ponto de vista científico, perfeitamente validado e validável. E estamos no século XXI, portanto, um método científico está mais do que estabelecido. Relativamente à qualidade, só retomar aqui dois ou três elementos que são dados objetivos, alguns nossos, dos nossos próprios estudos, outros da parte do Infarmed, em que fundamentalmente aquilo que são defeitos da qualidade, porque este setor também tem, obviamente, alguns defeitos na qualidade, apesar de todo o controle, são perfeitamente equivalentes em termos percentuais entre aquilo que são medicamentos genéricos ou não genéricos, portanto, os medicamentos de marca. Portanto, desta perspectiva, não há rigorosamente também qualquer diferença. Aliás, se atentarmos nos últimos anos, e podemos reportar-nos somente à última década, ou às últimas duas décadas, como sabem, os grandes problemas que ocorreram no mercado com retiradas de medicamentos têm precisamente a ver com medicamentos inovadores. Não têm a ver com medicamentos genéricos. Aliás, seria estranho, na medida que os medicamentos genéricos têm um lastro de pelo menos 20 anos em termos de experiência de mercado, comercialização, e, portanto, seria pouco provável que houvesse, de facto, aí algum problema. Adicionalmente, se repararmos neste número, entre 2006 e 2011, venderam-se em Portugal mais de 200 milhões de embalagens de medicamentos genéricos. Portanto, é um número importante, é um número que, como já se afirmou, também pode crescer, mas mais importante é relacionar este número com as questões que nos preocupam, pelo menos particularmente enquanto técnicos preocupam-nos, que são as questões, obviamente, da qualidade e particularmente as questões da segurança dos medicamentos. Não só dos genéricos, mas todos os medicamentos em particular. E se repararem e cruzarmos este valor de mais de 200 milhões de embalagens com o número de reações adversas que são notificadas pelos profissionais de saúde, verificarão que é um número absolutamente sem qualquer expressão. Portanto, não temos aqui um problema de reações adversas, resultante quer de qualidade, quer de utilização, obviamente, dos medicamentos. Portanto, isso está perfeitamente documentado. Outro aspecto, outra nota que vos queria dar também, é que, obviamente, que os medicamentos não são todos iguais. Este acho que é um mito que se tem tentado passar. Os medicamentos não são todos iguais. Aliás, na mesma embalagem, no mesmo blister, não há dois comprimidos iguais. Agora, isso não é importante. O que é importante é nós sabermos quais os critérios de igualdade, se quiserem, e se puder utilizar esse termo, os critérios de similaridade entre dois medicamentos e entre, inclusive, dois comprimidos que estão na mesma embalagem de um medicamento. Aqui tem um exemplo de um medicamento inovador, não se trata de um medicamento genérico, e da variabilidade que esse mesmo medicamento, essa mesma marca, resultante de diferentes locais de fabrico, diferentes fábricas, apresenta. É uma variabilidade que, até determinado patamar, é aceitável. Se exceder aquilo que está definido, do ponto de vista técnico e científico, obviamente deixa de ser aceitável, o medicamento não entra no mercado.
Diga. António, aqui este gráfico, o que tem aqui a ver é o seguinte. Em baixo temos o tempo, quer dizer, há um medicamento que, efetivamente, há um país em que o medicamento, ao fim de 15 minutos de ser absorvido, de ser tomado, está claramente fora dos parâmetros. Mas depois, ao fim dos 45 minutos, lá está nos níveis de isto é um estudo, precisamente, de biodisponibilidade. Eu gostava de referir também o seguinte. Estes estudos são feitos no LEF, okay? Em termos de protocolos com a FIP. Porque há muita gente a falar de biodisponibilidade e bioequivalência, mas que nunca fez um único estudo sobre esta matéria. Portanto, nós considerámos importante que viesse aqui as pessoas que trabalham no laboratório, que fazem os estudos e que discutem estas matérias. Porque isto não é uma questão política, nem é uma questão de isto tem que ser visto com o rigor técnico que esta matéria exige. E há aqui um esforço da nossa parte de dissociar um bocadinho este tema da componente política que caiu sobre os medicamentos genéricos. Pronto, que nós lamentamos, porque em termos técnicos, não, toda a gente sabe a definição de medicamento genérico. Okay? Quando lemos, quando estudamos um tratado de farmacologia, o que estão lá não são marcas de laboratórios, são princípios ativos. Okay? O que se estuda nas faculdades, em qualquer parte do mundo, são princípios ativos. Depois é evidente que entram os interesses comerciais que afetam os médicos e que afetam as farmácias. Atenção. Agora, é nesse sentido que nós consideramos que é fundamental que o prescritor esteja completamente fora da dispensa do medicamento. Não podendo, não deve, como acontece nos hospitais, indicar o laboratório produtor. Uhum. António, desculpa.
Não, de modo algum. Aliás, aquele caso que está ali, que está claramente fora de especificação, por acaso até nem em Portugal, nem em França, portanto, o que reforça um bocadinho os dados também anteriores. Trata-se do mesmo medicamento, obviamente, da mesma marca, do mesmo laboratório. A única diferença é que são locais de fabrico diferentes, portanto, fábricas distintas. Outra questão, e muito rapidamente, porque também já foi várias vezes rebatida, e, portanto, eu presumo que ela esteja perfeitamente entendida, é uma falácia completa do ponto de vista técnico, de que dois medicamentos, sendo bioequivalentes, e aqui não estamos a tratar de genéricos, até porque a bioequivalência nasce muito antes dos genéricos, nasce com os medicamentos inovadores. Dois medicamentos, sendo bioequivalentes, poderiam apresentar diferenças na biodisponibilidade até 45%. Diferenças essas que depois se traduziriam, obviamente, também numa diferença equivalente em termos de efeito terapêutico e de segurança. Isto é 45%. Ora, este número de 45% assusta qualquer pessoa. Particularmente se, enfim, se for alguém menos documentado relativamente a estas matérias. Portanto, aquilo que é preciso afirmar perentoriamente, e não acreditem no que eu vos digo, como é evidente, os livros por onde eu estudei são os mesmos por onde outros estudaram, é que isto é absolutamente falso. Isto é completamente impossível, de uma forma extremamente simplista, apresentar-vos porque é que é impossível. Três exemplos de três estudos efetuados pelo LEF, só para documentar aquilo que, do ponto de vista técnico, já está mais que demonstrado. Num primeiro estudo, nós temos o quê? Temos um medicamento genérico que chamamos A, relativamente à referência em que a biodisponibilidade relativa é aquele número de 98,5%. Se quiserem ler de outra forma, temos 1,5% de diferença entre medicamento genérico e medicamento de marca. O intervalo de confiança, que é o critério de decisão, é 95 a 101. Está contido no critério de aceitação de bioequivalência, que é aquele critério que toda a gente também tem vindo a falar, de 80 a 125. Seriam os tais 45%. Portanto, primeira decisão, no primeiro exemplo, os dois medicamentos são bioequivalentes. No segundo caso, temos uma coincidência quase perfeita relativamente às biodisponibilidades e, mais uma vez, os limites do intervalo de confiança estão no critério de 80 a 125. Decisão, bioequivalentes. Temos um terceiro caso. Volto a frisar este aspecto. São estudos efetuados para empresas. Obviamente, não referimos aqui o nome das empresas, por uma questão de sigilo, mas temos este terceiro caso de um candidato a um medicamento genérico que não chegou ao mercado. E porquê? Porque falhou na prova de bioequivalência. Reparem que ele era suprabiodisponível relativamente ao medicamento de marca, tinha mais 8,7%, e com uma diferença de 8,7%, não de 45%, de 8,7%, e isto demonstra-se também matematicamente, já não é bioequivalente, isto é, chumba no limite superior desse critério, porque ultrapassa os 125, que são o limite superior do critério. Portanto, não precisamos dos 45% em termos de diferença, isso é completamente impossível. Diferenças da ordem dos 8% levam a que se chumbe uma prova de bioequivalência. Outro aspecto, e este tem sido menos discutido e menos divulgado, e culpa, obviamente, de quem tem essa responsabilidade, designadamente no meu caso, poderia ter trazido este tema mais vezes, que é a chamada variabilidade intraindividual intrínseca de uma substância ativa. Sem entrar em questões demasiadamente técnicas, importa aqui referir uma coisa, que é, ocorrem falhanças do ponto de vista terapêutico. Ocorrem falhanças do ponto de vista terapêutico. Por que eles ocorrem? Por variadíssimas razões. Mas a razão mais comum tem a ver com um aspecto que chamamos de variabilidade. E quais são as duas fontes de variabilidade nesses falhanços? Primeiro, o doente, pelas suas condições fisiopatológicas. É um ser biológico, meio evidente, com uma variabilidade tremenda ao longo do dia e entre dias. Portanto, ele é o principal fator de variabilidade e é a principal causa dos falhanços terapêuticos. O segundo fator de variabilidade são as substâncias ativas, não os medicamentos. São as substâncias ativas que estão incluídas nesses medicamentos. E tem, por exemplo, se pensarem se alguma vez ouviram falar de um problema com paracetamol, em termos de tratamento, em termos terapêuticos, nunca ouviram. Porquê? Porque é uma substância de baixa variabilidade intrínseca. O diclofenac também tem uma baixa variabilidade intrínseca. Quando estamos a falar de fármacos de elevadíssima variabilidade, passamos a ter, entre duas tomas do mesmo medicamento, no mesmo doente, e do mesmo blister, efeitos terapêuticos distintos entre dias. Porquê? Porque há esta variabilidade intrínseca da substância ativa, que é uma questão fisiopatológica, e há, por outro lado, um outro aspecto importante, que é o doente. Por isso é que ele está doente, por isso é que tem, além da variabilidade fisiológica, uma variabilidade fisiopatológica. Por outro lado, isto traduz-se numa dificuldade evidente na demonstração de bioequivalência, mas que não tem nada a ver nem com bioequivalência nem com genéricos. Se nós fixarmos a dimensão da amostra num estudo de bioequivalência, é de fixarmos a população que estamos a tratar, imagine este cenário, num fármaco de baixa variabilidade, exemplo, paracetamol, que é o primeiro caso, variabilidade entre 15% e 25%, é fácil demonstrar a bioequivalência. Isto é, dito de outro modo, um doente que tome sistematicamente aquele medicamento, até da mesma caixa, ou de caixas diferentes, ou de marcas diferentes, vai reproduzir os mesmos efeitos terapêuticos. À medida que caminhamos no aumento dessa variabilidade e chegamos àqueles que são os fármacos de elevada variabilidade, nós vamos ter diferenças importantes de efeito terapêutico, mesmo com o mesmo medicamento, no mesmo indivíduo. Isso acontece. No limite, se fizerem um estudo de bioequivalência, nós já o fizemos, estudo de bioequivalência com um fármaco de alta variabilidade, mas com o mesmo produto inovador contra ele próprio. Isto é, uma situação aparentemente caricata, mas é demonstrar que um medicamento inovador é bioequivalente relativamente a ele próprio. Não se consegue demonstrar. Fixando a população, não se consegue demonstrar.
Então, okay? E vamos lá ver uma coisa. É conhecido por todos o efeito placebo.
Exatamente.
Quer dizer, é que a também pessoa toma um placebo e tem bons resultados. Okay? Portanto, o fator individual psicológico é determinante. Se a pessoa toma um medicamento antes da refeição, em jejum, depois da refeição, é o fator determinante relativamente à absorção do medicamento.
E, portanto, a questão fundamental é, de facto, esta. Mas mais importante, porque este é, de facto, um aspecto importante do ponto de vista até da crítica, que eu aceito e que é aceitável, que é para quem está perante o doente, do ponto de vista clínico, isto parece pouco relevante, relativamente oco. E o que mais importa é se efetivamente há atividade terapêutica ou não há, se há segurança ou se não há. E eu preocupei-me, de facto, em tentar perceber o que há publicado, com sustentação científica, e há, de facto, um único estudo, que, aliás, até me foi indicado por um colega médico, que me apresentou este estudo, que é um estudo já de 2008, do JAMA, portanto, um estudo completamente independente, e que faz uma resenha de 38 estudos clínicos, curiosamente, numa das classes mais criticadas quando se fala de genéricos, que é a área cardiovascular, e em que se demonstra inequivocamente, sem entrarmos em detalhe, que não há qualquer favorecimento, quer de genéricos, quer de inovadores, no tratamento da doença cardiovascular nas várias subclasses terapêuticas. Isto é absolutamente irrelevante. Qual é o medicamento, qual é a marca? Portanto, não é por aí que a decisão pode ser tomada. Uma nota só final, antes de passar a palavra ao Dr. João Cordeiro. Decidam o que decidirem sobre estas matérias. Quer dizer, a mim, como técnico, é relativamente pouco relevante, embora como cidadão possa ser. No entanto, tomem, obviamente, como segura a informação técnica independente e sólida, porque essa é a base para qualquer decisão racional que venha a seguir, naturalmente.
Ok, então, vou fazer aqui de uma forma muito rápida, apesar de termos aqui, assim, um conteúdo muito substantivo, estamos aqui numa fase de recuperação acelerada do nosso tempo, independentemente depois das questões que queiram pôr. Portanto, temos a proposta da autoria do Governo, que permite que o médico prescreva por marca. Há aqui uma questão que para nós é uma questão fundamental, que é a dos 28 dias em que considera que os genéricos se devem aplicar aos doentes, no fundo, agudos, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Os medicamentos genéricos são medicamentos para doenças crónicas, para doentes crónicos. Okay? Portanto, os doentes crónicos podem, efetivamente, devem ser os principais beneficiários dos medicamentos genéricos. Obriga as farmácias a ter 3 medicamentos, dentre os 5 com preços mais baixos. Obviamente preferimos ter 3 do que ter 100, hoje, como sabem, isso pode acontecer. Nós podemos ter 40 omeprazóis de diferentes laboratórios e vir o 41º prescrito pelo médico, com a cruzinha a bloquear. Nós defendemos também, e que é importante referir isto, a criação de comissões de farmácia terapêutica a nível regional, ok, tudo bem, para o acompanhamento do diploma e eu diria mesmo para a produção dos protocolos terapêuticos e o acompanhamento dos protocolos terapêuticos e inclusivamente do formulário do Serviço Nacional de Saúde. São matérias que, se fizerem assim uma revisão dos diferentes programas do Governo, especialmente o Partido Socialista, são matérias que estão em todos os programas dos governos, em todos os programas dos governos há 20 anos, e que até hoje não houve a capacidade de criar esses mecanismos que são fundamentais, que existem nos hospitais e que são fundamentais. A proposta do Bloco de Esquerda é uma proposta que é muito genérica, temos alguma dificuldade em aprofundar e fazer uma análise rigorosa propõe regulamentação posterior, portanto, temos aqui, é muito impreciso, é muito generalista. A proposta do Partido Comunista, na nossa ótica, é a proposta mais técnica, mais desligada dos compromissos políticos, vá lá, a prescrição por DCI, que abrange, para além dos medicamentos constantes dos grupos homogéneos, também os medicamentos que de marca e que têm licenças no mercado, porque é evidente que nós não entendemos que nesta legislação não caiba, não deva caber também os medicamentos que outros laboratórios licenciam para outros laboratórios. que o laboratório inovador licencia para outros laboratórios. É desta forma que se cria, que pode criar concorrência. Portanto, nós consideramos que isto é fundamental. É evidente também que quando haja razões técnicas e devidamente assinaladas junto ao Infarmed, devem ser, o médico deve continuar a prescrever pelo indicando o laboratório, estamos perfeitamente de acordo, e essas razões têm que ser avaliadas e validadas posteriormente. A questão da proposta do Partido Socialista também abrange todos os medicamentos, não só os genéricos, os dos grupos homogéneos, mas também todos os outros medicamentos, inclusivamente os licenciados. Permite ao médico a indicação da marca, dando, contudo, o direito do doente tomar a opção final. E obriga a farmácia a dispensar um medicamento igual ou inferior ao quinto preço mais alto do grupo homogéneo, portanto, o quinto mais alto dos cinco mais baixos, e o doente pode optar por inclusivamente por marca e, neste caso, paga a diferença, o que nós consideramos isso também adequado a uma situação. Quer dizer, se o doente efetivamente quiser, por qualquer razão, continuar a tomar o medicamento de marca, acho que isso não deve ser fator impeditivo para que não tenha comparticipação. Só que tenha comparticipação como se estivesse a escolher um medicamento genérico e o diferencial é suportado pelo doente. Em linhas gerais, no fundo, e como já referi de uma forma muito objetiva, nós preferimos trazer aqui esta apresentação, no fundo, desta forma, porque isto permite-nos, no fundo, respeitar um bocadinho o tempo, os timings e também julgo ajudar um pouco a Comissão sobre esta matéria. Obviamente estaremos disponíveis para qualquer questão que entendam-se necessária.
Muito obrigado, Dr. João Cordeiro, restantes representantes da ANF. Acho que foi uma intervenção muito útil. A componente técnica sobre as questões da efetiva biodisponibilidade comparável dos medicamentos terá sido mais útil a uns do que a outros, mas é sempre muito útil que os deputados da Nação fiquem completamente esclarecidos sobre essas questões de natureza técnica. Quero também agradecer a forma muito rigorosa com que o Dr. António Bica nos trouxe essa informação e passo agora a palavra aos senhores deputados que se queiram inscrever para fazerem as questões que entenderem. Apesar da pressão das horas neste momento ser um bocadinho menor, porque agora já só é mesmo a pressão da hora sobre o nosso almoço, já não é sobre a audição seguinte, que é às 15 horas, eu apelava ao poder de concisão dos senhores deputados, no sentido em que possamos retomar os trabalhos durante a tarde em condições adequadas. Senhora Deputada Laura Espança, do PSD, para começar
muito
nesta ronda de perguntas.
Presidente.
No final do conjunto das perguntas, eu darei de novo a palavra aos representantes da ANF, ao Dr. João Cordeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Dr. João Cordeiro e o Dr. António Bica, que foram as pessoas que falaram em representação de todo o grupo. E tinha apenas para iniciar uma pergunta a fazer. Nas audições anteriores, portanto, nós já ouvimos a Apifarma e a Apogene, e relativamente e em concreto ao incremento, à necessidade de desenvolvimento da indústria portuguesa e das empresas portuguesas, foi referido em concreto que a proposta do Partido Socialista e do PCP eram as que não visavam ou cujo teor não visava esse objetivo e que a proposta do Governo teria também esse objetivo como grande desígnio. Eu gostaria que se pronunciassem sobre esta temática em todas as propostas. Muito obrigada.
Senhor Deputado Nuno Reis, do PST também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Nacional de Farmácias. Em particular, permitam-me que mencione o Dr. João Cordeiro e o Dr. António Bica, que foram os nossos anfitriões quando tivemos a oportunidade de visitar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos. De facto, uma visita em que os deputados do PST aproveitaram para conhecer melhor uma estrutura que desconheciam por completo e para conhecer melhor, isso sim, alguns dos conceitos que aqui explicitar. Dizer apenas o seguinte, ou deixar apenas uma questão, ou duas. Primeira, como é que a Associação Nacional de Farmácias vê determinadas preocupações e inquietações que têm vindo a ser tornadas públicas relativamente há possibilidade dos medicamentos serem substituídos na farmácia. E a segunda questão, sendo certo que para nós, e por razões naturais, será a proposta, é a mesma pergunta que deixei há pouco, na audição anterior, à Apogen. Sendo certo que para nós o barómetro natural será a proposta de lei do Governo, como é que, na vossa perspectiva, essa proposta poderia ainda ser melhorada?
Sr. Deputada Teresa Queiro, muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Reis, Sr. Deputado Teresa Queiro, Sr. Ed.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar todos os elementos da ANF e, em particular, o Dr. João Cordeiro, também o Dr. António Bica e os restantes. O Dr. João Cordeiro, eu também já não consigo lembrar-me das vezes que já tivemos estas discussões. E, de facto, digo isto com a vontade de quem pertence a um partido, tem sido absolutamente coerente ao longo dos anos na tentativa de se legislar para que o princípio geral da prescrição por DCI se concretize. Não vale a pena estarmos a falar de todos os avanços e recusa que assistimos nos últimos tempos, e não só, como diz, há 20 anos que esta questão se encontra capturada, mas, portanto, não vale a pena estar a referir qual é a posição do CDS, foram conhecendo e fomos discutindo ao longo dos anos e das legislaturas as iniciativas do CDS. Dito isto, o que nós consideramos, e vou questionar a ANF sobre aquilo que me parecem ser os argumentos contra esta iniciativa. Desde logo porque não se pretende que haja uma transferência desta soberania na prescrição, que tem estado do lado do prescritor, do médico, para a farmácia. Isto é um risco que é invocado por muitas pessoas. E aí devo dizer que, como legisladores, nós temos que entender e compreender os vários interesses legítimos que estão aqui nesta triangulação, ou quadrado até, se quiserem, prescritor, farmácia, doente, ou se quiserem acrescentar também a indústria, enfim, mais ad latere, mas tendo em conta que são cada um dessas áreas e desses players representam interesses legítimos, nós temos que pensar sobretudo no superior interesse do utente. E, portanto, a partir daí que, por parte do CDS, temos vindo a tomar estas iniciativas. Mas, portanto, quem tem criticado esta generalização mais imperativa da prescrição por DCI, diz que não quer a transferência desta soberania do prescritor para a farmácia. E, enfim, e de facto, como o Dr. João Cordeiro referiu, tem vindo muito recentemente notícias a dizer que, perante uma prescrição médica, a farmácia impinge um medicamento mais caro. Gostava, enfim, que nos dissesse como é que isso pode ser evitado, sendo que eu penso que a proposta de lei, na qual nós nos revemos, tal como está, já prevê que haja a obrigatoriedade de dispensar, ou pelo menos da farmácia, dispor de 3 dos 5 medicamentos mais baratos. E quais são as outras salvaguardas para que não possamos ser acusados de estar a fazer essa transferência em absoluto? Outra questão que eu penso que, como legislador, nós não podemos sequer aceitar é a da diferença de qualidade. E, a meu ver, isso é inaceitável porque temos que confiar nas instituições públicas que existem e que nos garantem, ou têm a obrigação de garantir, a eficiência, a qualidade e a equivalência dos medicamentos entre si. E, portanto, não podemos estar a legislar partindo de um pressuposto de que os mecanismos de escrutínio e de controlo não estão a funcionar. Se não funcionam, terão que passar a funcionar. Depois, outras questões que também são um clássico, que se diz que há uma variabilidade entre, não só entre original e genérico, mas de entre os genéricos, porque se diz que há, estou a citar uma frase que com certeza que conhecem, há laboratórios que na verdade não são laboratórios, são um escritório com um telefone, com um fax, e que importam, enfim, da Índia, do Bangladesh e por aí fora, não é? O que nos leva a outra questão, que não é só o princípio ativo, que conta no medicamento, mas os excipientes, e mais uma vez aí, nos falam de uma grande variabilidade de qualidade e de intensidade e de quantidade dos excipientes, e o que não será negligenciável. Relativamente às dúvidas, e vou já concluir, Sr. Presidente, que aqui são levantadas a propósito da proposta de lei, eu não considero que se permita a indicação, a leitura que eu faço da proposta de lei, não é de que se permita a indicação da marca, mesmo quando haja razões técnicas. Está absolutamente prescrito quais é que são as situações em que se pode indicar a marca. E são aquelas exceções que, enfim, tendo em conta os vários contributos que foram sendo recebidos, justificam esse afastamento, e que eu penso que está equilibrado. Portanto, incidentes já reportados, medicamentos com uma margem terapêutica estreita, eu penso que aí podemos, enfim, também não são assim tantos, penso que aí podemos encontrar um consenso, e a questão do tratamento prolongado. Eu concordo consigo. Eu penso que, de facto, a virtude da liberdade de escolha do utente se aplica sobretudo quando é um doente crónico e quando é um doente polimedicado, mas também sabemos qual foi a crítica a que foi sujeita, nomeadamente a tentativa de legislar no fim da legislatura passada, é que há o perigo de confusão e como tal de falha terapêutica e de incidentes por parte de pessoas polimedicadas, mais idosas, e portanto isso é sempre um fantasma que tem acompanhado esta questão. Daí que o Executivo tenha optado por incluir os tratamentos prolongados entre os fundamentos para afastamento. Só para acabar, eu também penso que a questão dos medicamentos licenciados não tem uma justificação técnica, mas tem uma justificação económica. E, de facto, do que aqui nos foi dito, há muitas indústrias portuguesas que colapsariam, e, portanto, são criadoras de postos de trabalho e partes integrantes e importantes da economia portuguesa, que colapsariam porque funcionam com base em licenças e não teriam capacidade nem escala para resistir a uma aplicação pura e dura da DCI. Por outro lado, reparem, esta questão das licenças aplica-se a situações em que ainda não caducou a patente. Portanto, estaríamos aqui a falar de uma redundância. E a mim, devo dizer, Dr. João Cordeiro, que faz-me sentido que, enfim, essa obrigatoriedade da prescrição por DCI se começa a aplicar a partir do momento em que acaba a patente. Assim sejam cumpridos os termos desse fim da patente. Alonguei-me muito, Sr. Presidente. Muito obrigada.
É sempre um prazer ouvi-la, Sra. Deputada Teresa Queiro. Deputada Paula Santos, do PCP.
Cumprimento todos os representantes da ANF que estão hoje aqui connosco e também agradecer mais uma vez a disponibilidade para virem colocar aqui o seu ponto de vista em relação a estas matérias. Eu vou ser muito, muito breve, até para, exatamente, para compensar. Mas a primeira questão que eu queria fazer tem a ver com, aqui na análise das propostas, quando se referem à proposta do Governo, colocam que a proposta permite a indicação da marca, mesmo que não haja razões técnicas que o justifiquem. Esta é a leitura que faz a ANF, não vou fazer considerações sobre isso, mas na vossa perspectiva, o que é que seria mais correto que ficasse inscrito na lei? Porque na nossa proposta, o PCP o que propõe, nós não permitimos dessa forma, criamos efetivamente a possibilidade de haver exceções, que sejam consideradas, obviamente, pelo Infarmed, mas na nossa opinião, parecia-nos que o mais correto era a regra, é a prescrição por DCI, sem indicação de marca, sem indicação da autorização para introdução no mercado, ou seja, é por DCI. Depois, a haver exceções, então que se enuncie quais é que são essas exceções. Queria que se a ANF pudesse fazer uma referência em relação a isso e se, na vossa opinião, consideram também que deve haver exceções ou não e a haver que exceções é que poderiam insistir. Uma outra questão que queria colocar, para nós, obviamente, que a importância desta proposta e a prescrição por DCI tem a ver, em primeiro lugar, com os utentes e o acesso dos utentes aos medicamentos que necessitam para se tratarem. Isso, para nós, é uma questão que está clara. E, obviamente, que o potenciar e o promover, o estimular o acesso aos medicamentos que são mais baratos, facilita, evidentemente, o tratamento e facilita a adesão à terapêutica por parte dos utentes. Essa, para nós, é a questão central e daí entendermos que estes aspectos devem ficar salvaguardados. Na nossa perspectiva, a prescrição, o médico prescreve, de acordo com a DCI, e a farmácia, o que eu lhes queria colocar era se a previsão, ou seja, o se ter que colocar, como nós colocamos na nossa proposta, de que tem que existir o número mínimo de medicamentos dos preços mais baratos, para nós, na nossa perspectiva, acaba por ser um mecanismo de proteção por parte do utente e que salvaguarda que, evidentemente, o utente tem acesso ao medicamento mais barato, porque, como referiram, nós não estamos de acordo que a farmácia possa fazer qualquer troca de medicamentos. Ou seja, o médico prescreve e a farmácia tem que garantir a disponibilidade de um conjunto, de um mínimo, de um número mínimo de medicamentos de cada um dos grupos homogéneos. Na nossa perspectiva, esta é assim que deve ser. A opção é sempre do utente. É desta forma que queremos salvaguardar e que também gostava de que pudessem desenvolver um pouco isto e comentar, tendo esta perspectiva, sempre em primeiro lugar, o desenvolvimento do utente, se, como está colocado e como nós propomos, se isso ficaria salvaguardado dessa forma.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os representantes aqui da ANF. Eu queria só colocar uma questão muito simples, na sequência de algumas, portanto, alguns farmacêuticos que vi e que tenho, com quem tenho contactado. E é assim, só faz sentido que nós façamos uma consagração legislativa se houver, vamos lá ver, se houver razões ou se o mercado estiver em condições também de assegurar. Eu passo a explicar o que quero dizer. Foram-me apresentadas, portanto, por parte dos farmacêuticos, das farmácias, uma nota de encomenda e depois foram-me apresentadas as guias de remessa. E isto tem a ver com a disponibilização dos cinco, portanto, de três dos cinco mais baratos, dos medicamentos mais baratos. E o grande problema que eu vi que era comum a todas as notas de remessa era que, de facto, normalmente só um dos cinco que deviam estar disponíveis são enviados pelos laboratórios ou pelas entidades que fazem remessa de medicamentos. E o argumento que invocam na justificação é medicamento, apesar de constar da lista dos cinco mais baratos, medicamento não produzido por falta de interesse do laboratório. A minha questão é o que é que é possível compatibilizar e o que é possível dizer do ponto de vista legislativo para que não estejamos aqui a legislar só para inglês ver e no fundo depois só haja um medicamento para fornecer ao doente quando ele chega à farmácia. Muito obrigado.
Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD. Sr. Deputado André Figueiredo, do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar o Dr. João Cordeiro, o Dr. António Vick e os restantes elementos da Associação Nacional de Farmácias, agradecer os esclarecimentos dados, bem como o trabalho que nos trouxeram. E, de acordo até com a intervenção da colega deputada que me antecedeu, eu queria, e até de uma forma muito prática, que comentasse, se fosse possível, exatamente da proposta de lei do Governo que obriga a cedência dos três medicamentos mais baixos, valor mais baixo dos 5 e a proposta que o Partido Socialista faz, que obriga a farmácia a dispensar um medicamento de preço igual ou inferior ao 5º preço mais alto do grupo homogéneo. Exatamente pela questão daquilo que a senhora deputada colocou, porque tenho também, e julgo que todos os nossos colegas deputados o têm feito, recebido comunicações e também pessoalmente recebi de pessoas da área das farmácias que constantemente dizem que é impossível poder cumprir neste momento esta exigência, não porque a farmácia seja contra esta exigência, mas porque ao encomendar os medicamentos a informação é sempre a mesma, que não estão disponíveis e os laboratórios mandam depois aquele medicamento, todos bem sabemos qual é. E era nesse sentido uma questão muito prática. Muito obrigado.
Percebi que a Sra. Deputada Teresa Cairo, eu só recordo que o Sr. Dr. João Cordeiro e a ANF voltarão à Comissão Parlamentar de Saúde amanhã, portanto, tudo o que considerem que não fique bem esclarecido hoje, podem voltar à carga amanhã, mas eu tenho o maior prazer em dar-lhe uma vez mais a palavra, Sra. Deputada Teresa Cairo. Muito obrigado. Só antes de passar a palavra ao Dr. João Cordeiro, também desejaria fazer uma ou duas notas só para realçar que eu acho que aquilo que o Dr. João Cordeiro aqui nos disse sobre o mercado de genéricos é muito importante, é porventura um dado adquirido, mas que eu acho que importa sublinhar. Eu acho que há dois aspectos que importa sublinhar. Por um lado, o facto de nós termos tido nos últimos anos uma evolução muito positiva, que nós não devemos nem esquecer nem diminuir, e por outro lado também o facto reconhecido de que ainda há um enorme espaço de progresso. Eu acho que estas duas coisas são verdade e o reconhecimento de uma das verdades não limita a outra e as duas coisas devem ser ponderadas. E sobretudo a consideração que eu tenho, mas que eu, sobre a qual eu gostaria de ouvir o seu comentário, o Dr. João Cordeiro é uma das pessoas que conhece melhor esta era do medicamento em Portugal desde há várias décadas, sobre a necessidade de haver equilíbrio no conjunto das medidas que se venham a tomar, isto é, há, de facto, um conjunto de interesses igualmente legítimos nesta área. Há, obviamente, o interesse do utente, há também o interesse para a economia nacional de termos uma indústria de base nacional que possa produzir esse, não é? Eu tenho até já a preocupação de que, com um conjunto de medidas pelas quais assumo corresponsabilidade, que tem a ver com a fixação do preço dos genéricos, ter introduzido já uma espiral de descida dos preços que possa pôr em perigo a sustentabilidade a prazo deste mercado de genéricos. Há também o interesse das farmácias, eu nem sequer distingo o interesse das farmácias, o interesse económico dos proprietários das farmácias, do próprio interesse da população em geral, porque as farmácias são um extraordinário serviço público do país, são também naturalmente o negócio dos seus proprietários, mas são muito mais do que isso, um enorme serviço acrescentado em matéria de saúde. E a minha principal questão é saber se as propostas que estão em discussão, do seu ponto de vista, asseguram esse equilíbrio ou podem fazer correr risco ao equilíbrio dos diferentes interesses que estão aqui em articulação, sobretudo num contexto que é o contexto do que aconteceu em 2011. Em 2011, o mercado de medicamentos em ambulatório ter-se-á contraído em torno dos 500 milhões de euros e a despesa pública ter-se-á contraído um pouco mais de 300 milhões de euros. Sendo certo que o conjunto de medidas que estão já no terreno apontam para a continuação deste percurso no próximo ano. Desenhamento em termos de mercados genéricos, provavelmente a ocorrer uma implementação favorável do diploma já promulgado e já publicado sobre patente linkage, provavelmente haverá a libertação de mais um conjunto de genéricos e, portanto, continuar-se-á numa senda de descida do valor do mercado e descida do custo público. E se nós não estaremos a correr o risco de exagerar na modificação constante das regras, ou se aquilo que pretendemos ganhar é, apesar de justifica essa mudança, eu gostava muito de ouvir a opinião da ANF sobre esta matéria. Muito obrigado. E passo de imediato a palavra ao Dr. João Cordeiro, ou a quem ele entender delegar, naturalmente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu tenho aqui uma listagem enorme de questões. às quais vou responder com muita, com grande disponibilidade e, obviamente, vou aqui ocupar um bocadinho mais de tempo. A senhora deputada Laura Esperança referiu, falou na indústria, desculpe, eu, o apontamento que eu agora descrevi aqui não consigo lembrar. A indústria portuguesa. Vamos a ver o seguinte, temos que ter a noção que não há indústria nacional, quer dizer, isso é um flop, é um slogan que tem sido utilizado porque, como forma de proteger outro tipo de interesses. Nós temos aqui alguma empresa que produz licenças e produz medicamentos genéricos. Okay. Agora, indústria nacional de investigação nós não temos. O que nós consideramos que é importante é que os laboratórios sejam obrigados a ceder patentes, ceder licenças à indústria nacional. E, não, na minha ótica, não é aceitável que apenas o produto original seja comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. E muitas das vezes o que acontece até, e eu mostrei-lhe até um exemplo na questão das simvastatinas e da associação das simvastatinas, que um medicamento inovador em Portugal ainda não é consumido no Reino Unido nem na Dinamarca. Nós muitas das vezes, e se verificar na legislação da metodologia de preços, temos medicamentos primeiro em Portugal do que nos países de referência. O que eu não vejo que possa justificar que não seja um interesse de estratégia comercial. Portanto, na minha ótica, eu, se tivesse poder na área da saúde, o que é que exigiria? Qualquer laboratório investigador que quisesse lançar um medicamento em Portugal teria que passar a sua licença a 2, 3 ou 4 laboratórios. E, a partir daí, promovia concorrência. Porque o que se verifica é que a redução de preços que se está a verificar neste momento em Portugal resulta apenas da concorrência entre medicamentos genéricos. Os medicamentos de marca continuam todos tranquilamente ao mesmo preço. E mais, e não é crível que as gorduras apenas existam nos medicamentos genéricos, quando eu tenho a certeza que muitos deles já não têm, estão a vender esse toque para que a validade não os deite para o caixote de lixo. Quer dizer, a situação... E eu agora entro aqui num tema que me foi posto aqui assim. A situação hoje de muita indústria de genéricos, e eu quero-vos dizer, das farmácias, é perfeitamente dramática. Eu amanhã vou seguramente transmitir muita preocupação com a situação do setor das farmácias, que está em ruptura total. E a confusão, a situação... é catastrófica nas farmácias, em termos do sistema que foi montado, da redução dos 5 medicamentos mais baratos. É que o que se passa é que todos os meses há novas introduções. Portanto, aquela lógica de que nos medicamentos, nos doentes crónicos, não deve haver mudança da marca, porque isso cria confusão, todos os meses, hoje, há mudanças de marca nas farmácias. Mas todos os meses. Hã? O mais barato muda todos os meses. E mais, eu não sei se têm a noção, mas nós amanhã iremos dar essa informação. Eu hoje venho aqui muito dirigido para a DCI. E, portanto, algumas das questões que me foram postas, nós amanhã com os gráficos iremos abordar essa questão. Mas nós estamos a falar aqui assim de medicamentos que nos últimos, ou de princípios ativos, que laboratórios baixaram 70%. E o que é mais grave... é que as margens das farmácias baixam por decisão voluntária da indústria. Quer dizer, nós somos... A indústria reduz o preço. E em vez do preço das margens que as farmácias hoje têm serem aplicadas ao preço resultante da metodologia de preços, não. A redução de preços da indústria afeta a rentabilidade da farmácia. Em última situação, estou-vos a referir, por exemplo, ao Meprazois, que eram líderes de mercado, que há menos de um ano estavam em 20 euros, hoje estão a 4 euros e pouco. Ora, os custos das farmácias são fundamentalmente custos de recursos humanos. Nós não temos qualquer hipótese. Aliás, os números que nós temos para apresentar, e esta semana vamos também estar com o Sr. Ministro da Saúde, são de ruptura total. E ou se deita a mão rapidamente, porque nós não podemos sofrer as consequências das reduções voluntárias da indústria farmacêutica de genéricos, que as entendemos muitas das vezes, em vez daquele lote ir para o caixote de lixo, eles preferem, porque a prazo de validade começa a ser curto, eles preferem escoar a qualquer preço, mas estão-nos a afetar o setor dos medicamentos, e então, na rotação dos doentes, é brutal. Portanto, mas eu, relativamente a esta matéria, francamente, eu acho que o que o Governo tem que defender é que para comparticipar medicamentos inovadores, o laboratório de investigação tem que ceder licenças a laboratórios nacionais e, a partir daí, deve ser promovida uma concorrência correta, sã, entre os vários laboratórios que comercializam esse mesmo princípio ativo. Sr. Deputado Nuno Reis, o medicamento substituído na farmácia, eu gostava de referir, mais uma vez, até porque também foi referida aqui a questão da troca na farmácia, o que estamos a falar, se o medicamento for prescrito por DCI, não há substituição, não há troca. Porque o que estamos a falar é de dispensar o medicamento com o mesmo princípio ativo, na mesma composição, na mesma fórmula farmacêutica. Certo, mas é a mesma coisa. O que estamos a falar é de mudar do medicamento do laboratório A para o laboratório B. Eu digo-vos o seguinte, vou-vos aqui referir o que estamos neste momento numa situação de desespero, como aquela que nós hoje vivemos. Nós hoje o que vamos, como solução possível, é queremos desligar completamente a rentabilidade da farmácia do preço do medicamento. O Governo, e até para acabar com esse papão e com essa imagem que é penalizadora para os farmacêuticos e para o setor das farmácias, de que nós estamos a impingir os medicamentos mais caros. Nós o que queremos é dissociar o preço do medicamento. E, portanto, o Governo, se entender, faz um concurso público por princípio ativo e diz às farmácias, olha, é este laboratório. A nós, como paga os salários dos médicos, como paga os salários dos enfermeiros, como paga a água, a eletricidade, temos um valor fixo que remunera o nosso setor. Nós queremos, estamos fartos destes argumentos, falsos argumentos, e no fundo de sermos descredibilizados em praça pública, por pessoas que em princípio nos deviam respeitar. Portanto, nós estamos neste momento a caminhar e disponíveis, porque estamos numa situação de desespero, de nos dissociarmos do preço do medicamento, que seja o Governo a decidir, como nos hospitais, ou cada hospital, e depois se a farmácia conseguir negociar com o laboratório um preço mais favorável, que negocie sem penalizar. Agora, isto tem que ter um fim, porque a situação atual é verdadeiramente de uma gravidade que eu queria aqui alertar-vos, e era bom que visitassem farmácias nos vossos distritos e que contactassem, certamente que também houve muitas farmácias que nos deram conhecimento, que contactaram diretamente aqui a Comissão de Saúde, mas a situação é de catástrofe. Esta é a situação que eu gostava aqui de referir. Portanto, na nossa ótica não há substituição e a farmácia deve efetivamente dispensar, e nós estamos de acordo com a proposta do Partido Socialista, desde que a farmácia dispense até ao quinto preço mais barato, a farmácia pode dever dispensar e ter a capacidade de negociar com a indústria o medicamento que, cumprindo essa norma, lhe seja mais favorável de forma perfeitamente legítima, como fazem, aliás, os hospitais. A soberania do médico é uma transferência da soberania do médico e uma transferência para a farmácia, dessa soberania. Vamos lá ver uma coisa. Nós somos muito claros. Uma coisa é nós consideramos que o médico deve ser perfeitamente soberano e independente de pressões económicas da indústria farmacêutica. E eu julgo que todos nós, eu mostrei aqui um gráfico, eu julgo que é um gráfico algo complicado, e que mereceria alguma meditação no que está a acontecer, e todos sabemos a capacidade de influência da indústria farmacêutica sobre o médico. O problema talvez até não esteja mais no médico, o problema talvez esteja mais na capacidade, nos recursos ilimitados que a indústria tem. Para nós é óbvio que o médico deve ser soberano na sua análise técnica, na elaboração do diagnóstico, na seleção do princípio ativo, da dosagem e da fórmula farmacêutica. É evidente que essa decisão deve caber em exclusivo ao médico e numa perspectiva de isenção técnica. Agora, escolher o laboratório, isso aí não percebemos porquê, quer dizer, quando há outro parceiro na farmácia, que é um técnico de um medicamento que estudou claramente o medicamento. Nem sei como é que o médico poderá, no seu consultório, saber quais são os medicamentos que têm qualidade e os medicamentos que não têm qualidade. Pronto. E como? Pronto. E sobretudo, quando nunca se clarifica aqueles medicamentos que não têm qualidade. Quer dizer, qual é o laboratório que não tem qualidade? Caía-se no risco daquele produto que não tem qualidade ser produzido no mesmo laboratório onde várias marcas tinham muita qualidade da parte dos médicos. Bem, mas isso eu não vou entrar por aqui. Mas, quer dizer, a nossa situação é esta. O médico deve ter toda a disponibilidade para fazer o seu diagnóstico de forma técnica, livre. Depois deve seguir, obviamente, feito o diagnóstico, deve haver protocolos terapêuticos. Deve haver protocolos terapêuticos que são validados periodicamente. E se há críticas aos protocolos, há instituições, há o Infarmed, onde estão muitos médicos, há comissões técnicas. Agora, não pode ser cada um a fazer aquilo que quer. Quer dizer, isso aí não pode ser, porque isso não é soberania, isso é, no fundo, excesso de poder. E isso lembra-me, e não gostava aqui de referir, o poder que os curandeiros tinham em determinadas alturas, ok? Junto de quem mandava. A farmácia impinge o medicamento mais caro, o objetivo... Eu já respondi um pouco a isto. Acho que isto não se passa. As reclamações não têm qualquer tipo de significado. Mas se a Comissão de Saúde entender que isto é um problema, efetivamente, para os doentes portugueses, não temos problema nenhum. Definam o enquadramento legal em que o Governo, caberá ao Governo fazer um concurso público por princípio ativo, e depois, obviamente, paguem-nos, deem-nos condições para pagarmos as rendas, para pagarmos os leasings, para pagarmos aos trabalhadores, etc. Eu posso-vos dizer que o custo de distribuição do medicamento, o custo médio de distribuição do medicamento, são 4,42 euros. Isto é, o setor da distribuição, e estamos a falar do setor grossista e da farmácia, custa, com horas extraordinárias, com serviços de 24 horas, etc., tem um valor médio de 4,42 euros. O que significa, como? Por unidade, exato. Portanto, quando se fala, muitas vezes, de que as farmácias têm margens enormes, lucros enormes, é evidente que se entende esta situação. É porque é na farmácia que as pessoas pagam os medicamentos. E quando se paga um medicamento de 100 euros... quer dizer que as pessoas não sabem o que é que cabe na farmácia e o que é que cabe na indústria. A nossa necessidade, estamos a falar em valores médios, eu posso-vos dizer que na Alemanha, por exemplo, o valor médio que as farmácias alemãs têm de remuneração é superior a 8 euros e qualquer coisa. E eu não acredito que o serviço farmacêutico aqui em Portugal seja pior do que o da Alemanha. É bom também terem uma noção, e não sou, quer dizer, eu estou-vos aqui a transmitir as avaliações feitas externamente. Nós temos no nosso país o melhor serviço farmacêutico da Europa. Podem ter a noção dessa situação. Agora, é evidente que tem custos e que a situação, neste momento, é uma situação altamente preocupante. Diferenças de qualidade, pronto, eu já não acho que esse tema é um tema que, nesta fase do campeonato, deve ser posta de lado. Eu recuso-me, neste momento, a responder a essa questão. A questão da desconfiança, quais são os medicamentos que têm qualidade, que não têm qualidade, pronto, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Se há, e a questão da variabilidade, o problema muito mais importante do que o problema é quando se fala aqui assim, nos problemas que há medicamentos a serem produzidos na Índia. Há medicamentos produzidos na Índia de empresas que estão cotadas em Nova Iorque e que são comercializados em todo o mundo. Portanto, atenção, a Índia, na Índia há de tudo. Mas também há laboratórios de grande qualidade que estão em todos os países. E há muita multinacional a produzir na Índia. Ok? Portanto, temos que ter a noção. Por isso é que há instituições que avaliam os medicamentos. Há sistemas de avaliação contínua do medicamento. E, portanto, eu não vou aqui perder também. Acho que é estarmos a perder tempo na questão dos recipientes, se o amido é da batata que foi produzida na Índia ou se é produzida em Portugal. Quer dizer, são coisas... É quando os argumentos sérios começam a rarear, utilizam-se argumentos que às vezes são histórias de carochinha, mas que nós devemos ter a capacidade de poder separar essas questões. O perigo da confusão da falha terapêutica. E depois referiu e bem a questão do fantasma. Vejam uma coisa. No último ano, não houve um doente crónico que tenha levado em receitas seguidas o mesmo medicamento. Não houve, posso-vos garantir isto, não houve, no último ano, com as reduções dos preços sucessivas, não houve um doente crónico que em duas receitas seguidas tenha levado o mesmo medicamento genérico. Ok? É evidente que a farmácia tem a obrigação, e é uma das exigências legais, de esclarecer o doente sobre a posologia que o médico elaborou e a forma de tomar os medicamentos. Portanto, na nossa ótica, e para vos responder desde já, quer dizer, é um contrassenso total que a legislação da DCI não se aplica aos doentes crónicos. Aliás, a maior parte das moléculas são moléculas de doentes crónicos. Okay? São moléculas de doentes crónicos. Portanto, é um contrassenso total, e este é um argumento que, como a senhora deputada referiu, é mais um fantasma do que um argumento com qualquer tipo de credibilidade. Medicamentos licenciados, a indústria colapsaria. É isso que eu refiro, quer dizer, eu acho que o Governo deve defender a indústria nacional, e defender a indústria nacional é obrigar, é ter uma negociação musculada com o laboratório inovador, exigindo que, para ser comparticipado do medicamento, haja cedências de licenças a três laboratórios nacionais. Mas a partir daí deve haver uma lógica de concorrência. Não devem ser rigorosamente os mesmos preços ou condição de cedência da licença que o preço seja aquele e seja o mesmo em todos os laboratórios. Porque, como sabem, o que se passa hoje é isso. Quer dizer, o laboratório inovador e o laboratório que tem os medicamentos licenciados têm rigorosamente o mesmo preço.
O laboratório
original não dá
licença.
Como? Pode não dar a licença, só que não tem a comparticipação, que o lance no mercado sem comparticipação, e há de ver a sua deputada se algum laboratório lança um medicamento em Portugal sem ter comparticipado. Quer dizer, nós temos, vamos lá ver uma coisa, ou vamos lá ver o seguinte, havendo um formulário do Serviço Nacional de Saúde, a introdução de uma nova molécula no formulário é um processo que dá uma capacidade de intervenção e de negociação enorme da parte do Estado. Tem é que ser bem exercida. Hoje, nos Estados Unidos, o introduzir, por exemplo, nos Estados Unidos são companhias de seguros, grandes companhias de seguros, que têm mercado importante. Há companhias de seguros que têm como segurados da área da saúde mais do que a população portuguesa. O introduzir uma nova molécula no formulário daquela companhia de seguros é um processo muito exigente em termos de redução de preços, em termos de exigência de cedência de determinadas condições para os doentes, para a própria companhia de seguros. Portanto, o Estado tem um poder muito grande nesta matéria, desde que esteja organizado e que o saiba exercer. Porque uma coisa é o medicamento ser aprovado e autorizado em sua introdução em Portugal. Ok? Isso, há compromissos internacionais, há uma agência europeia do medicamento. Mas isso, às vezes, também se tenta misturar estas matérias. Quer dizer, isto é, que o medicamento, estando aprovado, tem que ser comparticipado. O medicamento só deve ser comparticipado após uma avaliação farmacoeconómica. Isto é, evidenciando que os medicamentos, o arsenal terapêutico existente em Portugal, é inferior em qualidade e em custos. E em custos. Uma das razões que eu tenho, uma crítica que depois valeu um processo metido pelo Infarmed, que foi resultante aqui na Comissão de Saúde, que eu referi que este Infarmed não interessa, ou devia acabar. Este Infarmed deveria acabar, resulta precisamente que o Infarmed não faz avaliação económica do medicamento. E a avaliação económica do medicamento foi sempre fundamental, mas muito mais importante agora, numa altura em que estamos aqui em dificuldades. Portanto, julgo também sobre a questão de licenças e marcas, eu julgo também que já respondi a esta questão, quer dizer, é evidente que deve haver aqui assim cedência, e essa é a forma séria de se proteger a indústria farmacêutica. Não é com argumentos falaciosos, é ter capacidade negocial com o inovador para ceder patentes aos laboratórios nacionais. Equilíbrios dos interesses em jogo. Espiral da descida de preços. Os interesses das farmácias. Eu, como já vos referi, estou altamente preocupado com o que está a passar no setor. Nós não podemos ser arrastados no suicídio que muita indústria dos genéricos está a fazer. A indústria dos genéricos está-se a suicidar na praça pública com as reduções de preço. E o que é que acontece? Com essas reduções de preço, como já referi, o Losec, é bom ter a noção, o Losec, o original do Omeprazol, 16 cápsulas custavam 50 e tal euros há 8 anos. Neste momento, 60 cápsulas custam 3 euros e qualquer coisa. Portanto, é fácil de perceberem onde é que estão as gorduras da indústria farmacêutica. Não só nos genéricos, mas também nos produtos de marca, que esses mantêm os mesmos níveis de preço. O que é que eu gostava aqui de referir? Epá, os interesses neste momento estão completamente desequilibrados. É necessário parar, ter capacidade para analisar o que se está a passar. Como? Desculpa. É necessário parar, é isso que vamos pedir ao Ministro da Saúde, parar, estudar, ver as consequências que toda esta... E o Sr. referiu o seguinte, é que as alterações legislativas, isto tem sido um verdadeiro descalabro. Isto é um verdadeiro descalabro, quer dizer. É um verdadeiro descalabro. Doutora, temos todos responsabilidades. Nós
fizemos uma alteração com a expectativa de poupar 240 milhões de euros este ano. O Estado vai poupar 320. Não seremos nós os responsáveis pelo que vem a seguir. É um pouco demais.
Vamos a ver uma coisa. Eu acho que não vale a pena. Quer dizer, eu neste momento estou de tal modo preocupado que a última coisa que eu quero é responsabilizar a BOC. O que eu quero é que se pare, se analise a situação e se encontrem soluções inovadoras. E nós, neste momento, estamos disponíveis para tudo. E é necessário, efetivamente, haver aqui assim um equilíbrio. Como vos digo, nós vamos fazer uma proposta, uma proposta de desespero ao Ministério da Saúde, que é essa brincadeira, para façam os concursos, indiquem qual é o laboratório que nós temos que fornecer. Esse laboratório será fornecido durante o ano. Atenção, não é mudar todos os dias. É evidente que esta não é a nossa proposta, que nós sentimos muito mais equilíbrio, por exemplo, na proposta do Partido Socialista. Okay. Mas isto é para vos dar uma ideia da situação a que neste momento chegamos, é que não é possível que a indústria deixe os preços voluntariamente e que as margens, que são margens que não existem em nenhum país da Europa, atenção, é que a indústria tem os preços comparados com os preços de três países. Nós temos uma margem que não existe em nenhum país da Europa. Okay? E mesmo assim, a indústria de genéricos baixa os preços e as nossas margens aplicam-se à redução voluntária da indústria. É evidente que nós temos, isto tem que mudar. Eu gostava só de referir aqui também um ponto que é muito importante na relação com o Ministério da Saúde e acho que neste momento os partidos do governo têm mais capacidade de convencimento do Governo, que é a seguinte situação. Sempre nos foi transmitido que o valor negociado com a Troika, relativamente à percentagem de PIB, era para o ambulatório. O doutor Óscar Gaspar sempre nos transmitiu, e foi ele que negociou com a Troika, essa situação. Agora, o atual ministro, porque no ano passado houve uma redução, uma poupança perfeitamente inesperada, brutal, resultante daquela redução sistemática de preços dos medicamentos genéricos. Volto a dizer, os preços de marca não tiveram qualquer erosão. Considera que a percentagem que está na Troika, no memorando da Troika, engloba os medicamentos hospitalares e os medicamentos do ambulatório. O relatório, por exemplo, da Grécia, os relatórios da OCDE dizem claramente que aquelas percentagens sobre o PIB se aplicam ao ambulatório. Portanto, o que está aqui a análise que está feita aqui em Portugal é de um irrealismo total e tem que ser rapidamente alterada este tipo de entendimento. Sr. Deputada, eu já receio que também o que me referiu é que que contributo é que nós poderíamos dar para a melhoria da proposta do Governo. Eu gostava aqui de referir, o Sr. Deputado fez-nos esse desafio, eu gostava de referir que nós fizemos a análise, e julgo que fizemos chegar esse documento, não fizemos. Nós temos aqui assim um documento, fizemos chegar ao Governo? Não, é um documento interno. Nós temos um documento que nós iríamos deixar, não este documento, tem uns apontamentos meus, isso, desculpa, mas nós faremos chegar hoje aos senhores deputados.
Pode ser que valha bem, senhor
doutor. Não se perdia nada, mas não era elegante. Nós teremos aqui assim, faremos hoje ainda chegar a análise do documento do Governo e as soluções alternativas, porque nós temos isso estudado. E, portanto, faríamos hoje entregar, a todo, porque eu acho que isso seria interessante, a todos os senhores deputados aqui da Comissão. Faria chegar aqui ao Sr. Doutor e depois o Sr. Doutor distribuiria aqui aos senhores deputados. A senhora deputada Paula Santos, o que é que seria mais correto? A regra é a prescrição por DCI, obviamente que sim. As exceções validadas pelo Infarmed, estamos perfeitamente de acordo, quer dizer, que o Infarmed e que tudo o que seja razões objetivas têm que estar notificadas, têm que ser notificadas ao Infarmed. E obviamente evidenciadas e eventualmente retirar um medicamento do mercado. Pode haver situações que tenham esse tipo de exigência. A farmácia troca, a farmácia não troca. Já falámos um bocadinho sobre isso. Se houver DCI, a farmácia não troca. A farmácia, é óbvio que a opção deve ser do doente, estamos de acordo com essa situação, ou do doente ou do governo, se decidirem um concurso público. Aliás, isso até reforça muito a posição do Partido Comunista. Está a ver, nós estamos a aproximar cada vez mais. Tal é o drama que já estamos a defender algumas das vossas soluções. Tal é o drama. Como?
Será a confirmação absoluta do marxismo. A crise do capitalismo veio
mudar com a questão, a senhora deputada a senhora deputada Bessa Ruão referiu que visitou uma farmácia. Eu para já queria lhe agradecer e felicitar e pedi aos seus deputados, quando fossem para os vossos distritos, fazerem uma visitazinha à farmácia. É o caos, a situação pura e simples é de caos. É a desorientação total. Isto está ingovernável. E há um caso que há muitos dos medicamentos mais que estão nos cinco já não existem, porque, entretanto, o lote acabou. Porque o laboratório escoou e já não se vai meter noutra alhada. Já não vai produzir novo lote, porque há que o preço, obviamente, tem prejuízo. Não é? Bem,
para aumentar o caos ainda, o que está em todos, qualquer produto que está no mercado, qualquer preço é aquele que está. No medicamento, o preço está lá. não é aquele da venda.
É aquele menos 6%. Bem, mas aqui o Parlamento aprovou esta solução, que é uma solução inacreditável. Quer dizer, nós temos marcado na embalagem um preço que não é o preço oficial. É um preço errado. As farmácias não podem vender ao preço que está marcado na embalagem. É aquele preço menos 6%. Eu não sei se... Não tinha uma noção disto.
Eu acho... Eu tinha, mas nós éramos contra essa solução. Mas eu tinha.
Quer dizer...
Claro, é melhor não haver preço do que haver um preço que é errado. Que foi o que os senhores legislaram.
Não. Oh, Sr. Dr., desculpe lá. Tem que haver preço de um medicamento.
Eu acho que não tem que haver. Mas pronto, isso, okay. Isto é tema de outro debate, Sr. Dr. Isto é tema de outro debate.
Agora, haver um preço errado na embalagem é uma coisa do outro mundo. Bem, e mais quando o argumento é que a Turquia baseia-se nos preços em Portugal. E aí não é para beneficiar a indústria nacional, porque a indústria nacional não está na Turquia. É para beneficiar claramente as multinacionais. Pôs-se um preço errado nas embalagens para que a Turquia, o governo turco, seja enganado no cálculo de preço depois da metodologia. Bem, isto é uma coisa do outro mundo e dá um bocadinho a ideia dos interesses que gerem todo este tipo de setor. Ok? Pronto, e ficava por aqui.
Eu já percebi que os senhores já se desesperaram em relação ao almoço, mas eu não, portanto...
Na própria farmácia, que é óbvio que isto é, enfim, andamos perdidos, mas o problema é outro, é que nós criamos aqui um sistema caótico e quase insustentável que traz desconfiança, os doentes perdidos nisto, traz desconfiança junto de médicos, o médico também no processo de prescrição é uma complicação cada vez maior, quando prescreve o mais barato, depois o mais barato não existe no mercado, volta ao doente outra vez para trás. Há uma desconfiança, que era um sistema seguro e de confiança dos doentes perante médicos, perante farmácias, atualmente há uma desconfiança total perante o médico, perante a farmácia, perante o medicamento, perante a indústria, enfim, temos que dar uma volta completa a isto, que isto é completamente insustentável.
Esta questão do preço estava a perguntar, portanto, o preço foi legislado aqui já nesta legislatura, isto é uma interpretação do Infarmed, na minha opinião, portanto, do preço que sai na embalagem. É uma interpretação abusiva. Exato.
Senhores...
Não, doutor, eu enganei-me, desculpe. Eu enganei-me. Não foi o Parlamento. Não.
O Parlamento aprovou uma recomendação e o Governo aprovou um decreto-lei. É assim.
Sim. E o Infarmed teve uma interpretação perfeitamente absurda. Não, desculpa.
Senhoras...
Aliás, seria ótimo...
Eu, no que disser respeito a questões técnicas, infelizmente não abrange o preço.
Senhores deputados e senhores convidados, eu peço muita desculpa, mas um bocadinho de ordem nestes trabalhos talvez permita que nos possamos entender. Isto está a ser gravado pelo canal do Parlamento e que os nossos ouvintes também nos possam entender. Eu queria terminar agradecendo naturalmente ao Dr. João Cordeiro e aos outros representantes da Associação Nacional de Farmácias a forma muito pronta como colaboraram e a qualidade dos esclarecimentos que aqui nos prestaram, sendo certo que isso não, evidentemente não exclui as diferentes interpretações que os diferentes partidos têm, mas contribui muito para que o debate se possa fazer em termos esclarecidos e em termos informados, e isso é seguramente uma condição de base para que a nova legislação possa ter efeitos úteis. E queria apelar aos seus deputados, as audições recomeçam às 15 horas, que nós fôssemos pontuais, de forma a que possamos cumprir na parte da tarde um exigente programa de audições que ainda temos com a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos e o próprio Infarmed, com quem poderão ser, inclusive, dirimidas algumas das questões que aqui foram aqui. Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Médicos e Infarmed. Respectivamente, às 15, às 16 e às 17. Muito obrigado a todos. Muito obrigado uma vez mais aos representantes da ANF.